Esta quinta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a possibilidade de tornar a vacina Covid-19 obrigatória, uma ideia lançada ontem pela Presidente da Comissão Europeia. Para discutir o tema, convidámos para se juntarem às manhãs 360 Rui Nunes, Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, e o constitucionalista Jorge Reis Novaes. A moderação é do Júlio Magalhães e do Paulo Ferreira. Paulo.
Bom dia, bem-vindos ambos. De facto, a discussão foi ontem lançada, colocada na Praça Pública, com algum estrondo, pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Jorge Reis Novaes, começando por si, até porque sabemos que tem um impedimento que o vai fazer sair antes do final deste explicador. A Constituição portuguesa, como a conhecemos, acomoda uma eventual decisão de tornar esta vacina obrigatória?
Muito bom dia. Bom, do ponto de vista constitucional, ou seja, do ponto de vista jurídico, o problema põe-se de forma constitucional a regular a questão, mas saber se direitos fundamentais, designadamente o direito ao desenvolvimento da personalidade, ser restringido dessa forma, através da imposição da vacinação obrigatória. A questão, digamos que o parâmetro constitucional seria saber se há ou não, ou se haveria ou não nessas circunstâncias, violação do princípio da proporcionalidade, saber se era ou não excessivo impor a toda a gente a vacinação obrigatória. É uma questão que só pode ser decidida em função das circunstâncias concretas e, portanto, aquelas afirmações que referiram da Presidente da Comissão Europeia, portanto, ela não se está a referir a nenhum país em concreto, admite que possa haver circunstâncias de certos países em que a vacinação, a imposição da vacinação obrigatória não suscitaria problemas de constitucionalidade. Já, por exemplo, quando analisamos a questão em Portugal, tendo em conta a percentagem de pessoas que se vacinaram, que estão vacinadas, tendo em conta os benefícios que eventualmente poderiam surgir dessa imposição, mas também os sacrifícios e os deveres associados, penso que aqui em Portugal, hoje, não quer dizer que daqui a uns meses seja assim, mas que hoje seria inconstitucional, ou seja, hoje seria desproporcionado.
Portanto, diga. Não, peço desculpas, eu tinha acabado o seu raciocínio. Continua. Não,
ia dizer, até porque, por aquilo que se tem percebido nos últimos tempos, não é propriamente a vacinação que impede a transmissão do vírus, ou seja, havia, de certa forma, uma crença que depois de atingirmos este número, esta percentagem de vacinação que temos, que o vírus deixaria de circular ou que chegaríamos à libertação da sociedade, mas obviamente isso não se veio revelar assim. Nós aqui funcionamos muito com um grande desconhecimento e aquilo que se está a verificar é que, por exemplo, para termos nesta altura este nível de transmissão, isso só é possível porque as pessoas vacinadas também transmitem. Então a imposição da vacinação obrigatória, quando fôssemos avaliar os benefícios que seriam atingidos por isso, não parece que houvesse nenhum acréscimo de benefício significativo. Até porque, mesmo que fosse imposta a vacinação obrigatória, por exemplo, com uma sanção a quem não se vacinasse, haveria sempre muita gente que não se vacinaria.
Claro.
Ou seja, da percentagem que temos agora para aquela que seria obtida com a vacinação obrigatória, digamos que não haveria grande diferença, os benefícios seriam reduzidos ou nulos, e para as pessoas que não se querem vacinar seria um sacrifício grande. Aí também podemos dizer, mas qual é a importância da pessoa ser vacinada? Isso não é custo nenhum. Isto é, não é para mim ou para as pessoas que acham que não tem problema nenhum, claro, a pessoa vacinar-se, mas há quem acredite que há uma conspiração internacional, seja o que for. Há quem tenha a crença de que a vacina é uma coisa muito má. Então, para essas pessoas seria de facto um sacrifício.
Sem dúvida.
Não quer dizer que não possa vir a ser tomado. Por exemplo, a certa altura podemos ter uma pressão sobre as instituições do Serviço Nacional de Saúde
que obriga a tomar uma decisão dessas, claro. Claro.
Atualmente não parece que seja assim.
Rui Nunes, bom dia. Isto é um problema de saúde pública que se sobrepõe a tudo e a todos? Coloca alguns problemas éticos ou não?
Sim, obviamente que suscita importantes reflexões éticas, mas a primeira questão que deve referir-se é que faz algum sentido a senhora Presidente da Comissão Europeia ter colocado esta questão, porque é um paradoxo que haja tantos países no mundo, nomeadamente em África, que se deparam com a falta de vacinas e tantos países desenvolvidos que têm vacinas e uma fatia significativa da população não queira ser vacinada, designadamente por falta de evidência científica e, sobretudo, por uma campanha de desinformação de que não há memória na história da humanidade. Portanto, faz sentido que esta questão seja suscitada, mas com uma ressalva, pelo menos do ponto de vista ético. É que há uma distinção que deve ser cravada entre a vacina ser obrigatória e ser compulsória. Ou seja, eu não creio que esteja em causa ser compulsória no sentido de obrigar alguém a ser vacinado contra a sua vontade. Portanto, havendo aí sim uma intromissão na esfera pessoal, na esfera até dos direitos da personalidade, na esfera física. Portanto, eu creio que não está em causa esse tipo de invasão. O que está em causa é chamar a atenção para a natureza obrigatória da vacina enquanto gesto de responsabilidade individual e coletiva, que é uma coisa diferente. E por isso, eu creio que é uma sugestão bem-vinda, ou seja, de todos percebermos, sobretudo em alguns países europeus, que sermos vacinados é uma responsabilidade, é um dever. Porquê? Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos com outras pessoas, vivemos para outras pessoas, delas dependemos e, portanto, temos a responsabilidade de zelar pelo interesse público também. Ou seja, a discussão que se vê, por exemplo, também no universo da medicina e, sobretudo, da pediatria, sobre se sim ou não as crianças devem ser vacinadas porque o benefício derivado pode não justificar. O benefício não é apenas em termos da doença, de contrair ou não a doença, em termos da sociabilização das crianças, de poderem ir à escola, de transmitir a doença aos seus pais e avós. Portanto, há um conjunto de condicionantes que nos deve fazer apreciar esta temática e torná-la obrigatória no sentido de um dever especial de sermos vacinados, parece-me que é uma boa medida.
Rui Nunes, deixe-me só clarificar. No fundo, isso está a defender é que esta noção de torná-la obrigatória é aquilo que já temos de alguma maneira. É uma forte recomendação pelo bem que a vacinação traz à comunidade, às pessoas concretamente, mas à comunidade. A questão é, mesmo as pessoas que, perante esse apelo, não se vacinam, porque têm as motivações delas, que não vamos agora discutir. A questão está em como trazer estas pessoas de forma obrigatória, se quiser, ou compulsória, como disse há pouco, isto é, com penalizações associadas para as levar a ser vacinadas. Esta linha é tal que acha que não deve ser cruzada, é isso?
Não, o que eu acho que não deve ser cruzado é obrigar alguém a ser fisicamente vacinado, portanto, que haja uma intervenção contra a vontade expressa da pessoa. Agora, existirem medidas de caráter sanitário ou de caráter público, como, por exemplo, já acontece hoje, as crianças para irem para a escola têm que estar vacinadas. Não me repugna, por exemplo, que, do ponto de vista ético, que as forças de segurança, as forças militares, os profissionais de saúde, não estou a dizer que sejam penalizados, mas que existam mecanismos que os façam ver a sua especial responsabilidade em serem vacinados. E, naturalmente, que possam não exercer funções onde haja o risco da transmissão da doença. Nós sabemos, é verdade, que a vacinação não impede todo o tipo de transmissão da doença. Mas o que sabemos, por exemplo, é que a mortalidade associada à Covid-19 basicamente não existe, ou é menos de 2% das pessoas vacinadas. Portanto, a vacina é extraordinariamente eficaz.
É eficaz.
E, portanto, não pode haver nenhuma dúvida nesta matéria.
Sobre isso. Jorge Reis Novaes, aproveitando aqui os 2 ou 3 minutos que ainda restam da disponibilidade sua para este explicador, colocar-lhe a questão se é de facto legítimo, então, haver uma distinção de direitos ou de obrigações, se quisermos, entre vacinados e não vacinados, como acontece, vai acontecendo em alguns países da Europa. Isto, a Constituição portuguesa e as leis portuguesas acomodam essa distinção entre acesso a espaços públicos, eventos públicos, restaurantes, entre vacinados e não vacinados, por exemplo?
Ou seja, através desse condicionamento, as pessoas são levadas a vacinar-se, porque só se apresentarem o certificado. Portanto, isso é o que já existe. Quando se fala da vacinação obrigatória, é associar uma sanção ao simples facto da pessoa não se vacinar ou não estar vacinada. Isto é, independentemente de outros condicionamentos, não poder estar num recinto fechado, não ir a um restaurante, há mesmo que a pessoa não saia de casa, o facto de não estar vacinado seria motivo para lhe ser aplicada uma sanção. É disso que estamos a falar, a obrigatoriedade é essa. Agora, aquela, digamos, o estímulo para as pessoas se vacinarem, esse já existe agora e tem sido feito, e em Portugal tem sido feito, foi feito com enorme sucesso. Portanto, aqui em Portugal não se coloca a questão de uma necessidade pode vir a colocar se houver uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, como houve, por exemplo, o ano passado, em janeiro e fevereiro. Nas circunstâncias atuais, uma medida desse tipo seria claramente desproporcionada, excessiva, porque o benefício que se retiraria dela seria mínimo, ou mesmo quase nulo, comparado com a pressão que se exercia sobre as pessoas que, de acordo com as suas convicções, obviamente que eu não partilho, mas de acordo com essas convicções, para a pessoa é um sacrifício grande. Por exemplo, para mim, levar uma transfusão de sangue não é nenhum sacrifício, é até um benefício, se for necessário. Há algumas pessoas que levar a transfusão de sangue é algo que tornaria a sua vida indigna. Eu vou recusar a essa pessoa essa possibilidade? Não. A pessoa tem direito a ter as suas convicções, por mais estranhas que pareçam à maioria de nós. Mas os seus direitos podem ser limitados, com certeza podem ser limitados, mas desde que haja um benefício sensível. Haverá, neste caso, transformar a vacinação obrigatória quando nós temos 87% de pessoas vacinadas e sabendo-se que pessoas vacinadas também transmitem, não parece, seria excessivo, seria desproporcionado atualmente.
Jorge Reis Novaes, já sabemos que tem que sair agora mesmo. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui trouxe. Muito obrigado. Rui Nunes, esta é uma discussão que deve ser, afinal, feita por quem? É uma imposição do Estado, um decreto do Governo, em função da Constituição? Ou acha que, apesar de tudo e apesar de termos já 87% da população vacinada, esta é uma reflexão que deve ser feita também e deve ser discutida?
É uma reflexão que devemos ter, mas essencialmente numa perspectiva pedagógica. Ou seja, eu acredito muito mais que se tente combater a desinformação, que se tente esclarecer as pessoas que por motivos completamente equivocados não desejam ser vacinadas, com exceção naturalmente daquelas que têm fundadas razões médicas, é mais importante persuadir essas pessoas com uma argumentação lógica e racional do que impor qualquer tipo de medida coerciva, porque, em bom rigor, nós temos que ter muito orgulho do nosso país e do nosso povo, porque 87% das pessoas estão vacinadas, e as que não estão, ou têm razões médicas, ou não têm ainda idade elegível, esperando que tenham no curto prazo, e por conseguinte estou em crer que essa taxa vai aumentar dramaticamente nos próximos tempos, e aquilo que devemos estar neste momento a planear, para além naturalmente de uma boa campanha de informação, onde naturalmente o Estado, nomeadamente o Ministério da Saúde deve ter, e o Ministério da Educação devem ter um papel essencial, mas obviamente haver aqui uma responsabilidade coletiva, incluindo naturalmente os mídias, as organizações não governamentais, etc., para que passem esta ideia central, que é positivo para todos este programa de vacinação, ou seja, que só estaremos todos salvaguardados quando todos estivermos vacinados. E é mensagem também para o mundo. Em bom rigor, se em Portugal estamos a ter esta quinta vaga, em grande medida deve-se ao facto de que o resto do mundo não seguiu a mesma trajetória do que nós, por muitos motivos diferentes. Porque se tivesse, obviamente que não tínhamos agora a quinta vaga com esta expressão. Portanto, o problema em Portugal, a meu ver, não é tanto a questão do número de pessoas que não está vacinado, mas muito mais o facto de que estamos numa comunidade global aberta, com uma mobilidade extraordinária que faz com que não se possa conter estes contágios.
Exato, Rui Nunes. E essa questão que acaba de referir, o facto de estarmos numa comunidade global, na Europa mais ainda, a proximidade dos países e a livre circulação de pessoas também ajudam essa comunidade global, coloca a questão provavelmente ao nível europeu. E o argumento que tem sido colocado em cima da mesa de que nós, Portugal, esta é uma discussão que interessa pouco para Portugal, porque já temos de facto 85% da população vacinada. Será que num espaço europeu esse facto não é pouco relevante? Porque ou são todos, ou será obrigatória para todas, ou para ninguém, porque de facto a mobilidade das pessoas é muito grande.
Sim, Portugal está no espaço europeu e muito tem a ganhar com isso e deve estar de corpo e alma neste projeto. E dito isto, obviamente que há um preço a pagar, ou seja, não podemos ficar só com os aspectos positivos, como por exemplo o apoio financeiro, o apoio em termos da disponibilidade da vacinação, etc., de fármacos, de equipamentos, dispositivos médicos, mas tem que haver aqui uma solidariedade europeia, no sentido de, por um lado, o nosso exemplo ser um exemplo que outros países europeus queiram seguir e até alguns países considerados mais desenvolvidos do que nós, mas obviamente que se houver disposições europeias na matéria, como já existiu aliás a propósito do certificado verde digital, onde também suscitou no início alguma reserva ética aqui em Portugal, mas depois percebeu-se que era uma medida, a partir do momento em que todas as pessoas que quisessem estivessem vacinadas, uma medida muitíssimo adequada aos valores éticos da nossa sociedade. Portanto, é verdade que podem haver aqui disposições europeias na matéria e, obviamente, nós devemos segui-las. Agora, também tendo em atenção que a nossa elevada cobertura vacinal nos faz ver este problema com outros olhos. E aquilo que seria realmente importante neste momento, para além de reiniciar uma campanha pedagógica em matéria de literacia em saúde na matéria, era desenhar um plano de vacinação para a Covid-19 que envolvesse toda a população, porque já se percebeu que toda a população vai ter que fazer uma terceira dose, não vão ser apenas as pessoas com mais de 65 ou 60 ou 50 anos, e obviamente incluindo também as crianças acima dos 5 anos de idade. Portanto, para Portugal, a meu ver, o mais importante nesta matéria seria, num sentido prospectivo, num sentido de planeamento estratégico, desenhar para os próximos meses uma campanha de vacinação nacional para toda a população, e aí já para 90% ou 95% da população, e já pensar na vacinação seguinte. E por isso eu penso que é absolutamente necessário que haja uma coordenação ainda mais eficaz nesta matéria, porque esta pandemia, por ser uma pandemia global, por ser um problema global, não nos vai deixar tão cedo. O que temos é que, naturalmente, viver com as regras globais que estão à nossa volta e, por outro lado, ter a capacidade de planear, e eu penso que esta campanha de vacinação ao longo do último ano mostrou que, quando queremos, temos essa vontade. Agora, não podemos é baixar os braços e pensar que, mesmo agora, com este novo ciclo de vacinação, que o problema vai resolver-se, porque não vai. Haverá outros surtos e temos que estar preparados para o efeito.
O ponto é esse, Rui Nunes. Van der Leyen disse que as vacinas para as crianças vão estar disponíveis em dezembro, depois na primavera há 360 milhões de vacinas disponíveis. As pessoas na Europa têm estas vacinas, no resto do mundo isto é um problema global, não têm. O problema é, vamos vacinar porque isto não vai acabar. Portanto, isto será sempre como se começasse a dizer, uma pescadinha de na boca, não é? Porque vamos ter sempre que estar a ser vacinados, porque o resto, sobretudo a África, não são vacinados. Como é que se convence pessoas a vacinarem se sabem que depois isto não é um problema que é resolvido a nível global?
Eu penso que há fortes argumentos para conseguirmos essa persuasão, digamos assim, e daqueles que tenham reservas na matéria. Em primeiro lugar, porque a vacina está comprovadíssimo que não apenas diminui os casos graves da doença, mas sobretudo diminui dramaticamente a mortalidade, que no fundo o que é perigoso na Covid-19 é termos a doença grave e ficarmos com sequelas ou morrermos. Portanto, se percebermos que, independentemente da pandemia nos acompanhar por mais ou menos anos, estando vacinados, e as vacinas são progressivamente melhores, vai existir agora até vacinas de segunda geração, não apenas ajustadas à nova variante, mas com maior eficiência e efetividade clínica. Portanto, se as pessoas perceberem isso, vão entender este esforço que temos que fazer coletivamente, como acontece, aliás, por exemplo, com a vacina da gripe. Uma fatia substancial da população, todos os anos, é vacinada para a gripe e não tem nenhum problema com isso. Mas, por outro lado, eu creio que os países mais desenvolvidos, nomeadamente aqueles que compõem a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, etc., devem olhar para os países menos desenvolvidos, não apenas como um alvo de entrega de vacinas em massa, porque isso por si só também não resolve o problema. Isto é absolutamente necessário que, por um lado, haja esforços concertados para no fundo, entregar e disponibilizar vacinas em massa nos países do terceiro mundo,
mas também arranjar logística.
Mas, por outro lado, criar as questões logísticas, claro. Porque se não há sistemas de saúde a funcionar, se não há centros de saúde a funcionar, se não há médicos e enfermeiros para administrar as vacinas, a simples distribuição ou entrega de milhões de doses de vacinas não vai resolver o problema nesses países. Portanto, isto seria uma janela de oportunidade.
Foi no, só mais meio minuto, está bem?
Os princípios à ação no terceiro mundo.
Foi menos meio minuto, muito obrigado. É que estamos mesmo em cima do nosso tempo.
Rui Nunes, obrigado,
muito obrigado. Já agradecemos a João Carlos Vaz, também esteve aqui neste explicador. Fica para o Jorge Reis Novaes, assim aqui é. E fica por aqui este explicador. Bom dia.
Lareiras no centro da sala, em cima de uma mesa, ou penduradas numa parede. E aquecem mesmo. Fomos tirar dúvidas e testámos as lareiras Clearfire no Observador Lab. Com as lareiras Clearfire, pode ter fogo aos seus pés. Saiba mais na secção Clearfire do Observador e descubra que resultam mesmo.
O Pet Radio tem o apoio de Purina Dental Life.
E se eu perguntar ao gato se mais alguém ressona lá em casa?
Pet Radio, na Rádio Observador.
Os cães também podem ser alérgicos aos ácaros que vivem em alguns colchões e algumas camas.
Às sextas-feiras, a partir das 7h20 da tarde e aos domingos, depois das 9 da manhã. E sempre, em podcast.
O Pet Radio tem o apoio de Purina Dental Life.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.